não falava de nenhum processo de urgência e foi nesses termos que essa proposta desceu à especialidade com as votações na Assembleia da República. E eu pergunto-me, Sr. Presidente, quais são as razões para ser o Presidente da Assembleia da República, depois de todo este processo, apresentar uma deliberação para fazer um processo de urgência para estas propostas? Só há um grupo parlamentar que tem interesse nisso. É o grupo parlamentar do PSD e nós queremos saber, Sr. Presidente da Assembleia da República, se desempenha aqui o papel de Presidente da Assembleia da República ou Secretário do grupo parlamentar do PSD aos interesses de uma agenda política, Sr. Presidente.
Obrigado. Senhora Deputada, aconselho-a a ler o artigo 128-A do Regimento. E se ainda não leu, vou ler. Não é para palmas, é para... Eu vou ler. O artigo 128-A do Regimento, que não fui eu que fiz, diz que pode ser objeto de processo de urgência qualquer projeto ou proposta de lei de resolução. Um minuto, não esgotei. E diz a seguir, no seu número 3, o Presidente da Assembleia da República submete, é uma obrigação, é imperativo, submete à votação, na primeira reunião plenária subsequente, um projeto de deliberação sobre a concessão de urgência, da qual pode constar a identificação da tramitação a aplicar, que é aquela que foi feita. Por isso não está na soberania do Presidente da Assembleia da República, e eu respeito o regimento, fazer ou não fazer. E como a senhora deputada sabe, eu sou tudo menos secretário de qualquer grupo parlamentar ou do URP. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, dispõe de 4 minutos. Senhores deputados, vamos dar condições. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, há 15 dias deram entrada 3 propostas de lei por parte do Governo para alterar a Lei da Nacionalidade, para criar a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras e alterar a Lei do Regime Jurídico de Entrada, de Permanência, Saída e Afastamento de Estrangeiros do Território Nacional. Na Conferência de Líderes foi dado um acordo para que propostas que tivessem sido aprovadas em Conselho de Ministros fossem discutidas no dia 4 de julho, abdicando dos prazos regimentais dos 30 dias, e por isso é que estas propostas, de facto, não têm nota técnica, não têm os pareceres que as devem acompanhar e também não têm o estudo que deve acompanhar todas as propostas de lei que o Governo apresenta à Assembleia da República. E agora estamos aqui a discutir, de repente, processos de urgência de leis que têm uma importância extrema no nosso país e que têm uma implicação direta na vida de tantas pessoas. E isto acontece depois de, nesta semana, terem sido recusadas as audições de uma série de entidades que são fulcrais para percebermos qual é que é o impacto que estas alterações que o Governo quer fazer têm no nosso país. Inclusive foram recusadas as audições de associações de imigrantes que são só e apenas as pessoas que são diretamente visadas por estas propostas de lei. Isto é má prática parlamentar, não é assim que se legisla e esta Assembleia da República tem a responsabilidade de fazer as coisas bem feitas, de respeitar os procedimentos, de respeitar os prazos e de ouvir a sociedade, ouvir as pessoas que são diretamente afetadas pelas leis, ouvir quem é afetado diretamente na sua vida e, por exemplo, também as entidades patronais. Ou seja, há aqui um mínimo indispensável que é preciso ser feito e que é impossível fazer nestes prazos tão urgentes como são agora impostos. E, portanto, nós naturalmente vamos votar contra. Mesmo durante setembro é preciso fazer as audições, mas a última semana de setembro continua a ser curta para fazer as audições de forma ponderada, para fazer uma discussão de forma ponderada sobre uma questão tão importante como a Lei da Nacionalidade. E, portanto, não percebemos qual é que é a pressa, que estamos a passar por cima de todos os procedimentos, de todas as boas práticas. É um desrespeito face ao trabalho e ao histórico parlamentar e, portanto, do nosso ponto de vista, esta Assembleia tem agora a responsabilidade de trabalhar de forma responsável e de legislar de forma responsável, porque é para isso que nós estamos cá e é para isso que fomos eleitos e, portanto, votaremos naturalmente contra estes pedidos de urgência e lamentamos que estes pedidos de urgência tenham aparecido desta forma, porque mostra uma irresponsabilidade enorme por parte do Governo e do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, PAN, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo e as senhoras e os senhores deputados. O PAN, de facto, não acompanha estes processos de pedido de urgência destas duas propostas, não só pelas razões formais já aqui expostas, mas porque não nos podemos esquecer que o país não está em estado de emergência. Tivemos um conjunto de iniciativas que, quando a declaração do estado de emergência, eram consideradas urgentes e, por isso mesmo, excepcional a regra aplicada à tramitação urgente dos processos legislativos. Também não temos num contexto em que estas iniciativas venham beneficiar os cidadãos, como é o caso, por exemplo, da descida do IRS, e para a qual o PAN anuiu de imediato naquilo que era a vigência urgente. Conforme foi referido, nós estamos a falar de uma dimensão económica, social e familiar que não deve ser desprezada pelo legislador e, nesse sentido, não nos faz sentido um processo que seja atropelado de aquilo que deveria de ser um processo de auscultação dos cidadãos, da academia, das várias representatividades dos diferentes setores económicos do país, mas também da própria CPLP, porque não podemos ignorar que já tivemos também países que tantas vezes chamamos de irmãos a virem criticar esta mesma alteração legislativa. Se existe uma maioria que quer alterar a lei, nós respeitamos democraticamente isso, pese embora não concordemos com a forma como está a ser alterada, mas discordamos profundamente do atropelo àquilo que são os mecanismos de trabalho do Parlamento, num contexto que não é um contexto extraordinário nem excepcional, como já tivemos infelizmente no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez assistimos aqui a um pré-debate com a esquerda a não aceitar o que é a democracia. A verdade é esta, é que o país está mesmo em estado de emergência. Nós temos emergência em controlar a imigração descontrolada que os senhores, com a política de portas abertas, foram cúmplices para entrar toda esta imigração em Portugal. Nós temos realmente, estamos em estado de emergência para controlar as nossas fronteiras. Estamos também em estado de emergência. E também estamos em estado de emergência para deixar de vender a nossa nacionalidade. Aquela nacionalidade que só quem ama a bandeira, quem ama o hino nacional, sente o que é ser português. Sim, estamos em estado de emergência. Mas deixem-me dizer mais. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, isto não é nenhum atentado à democracia. Isto é a democracia a funcionar. É a democracia a que os senhores não estavam habituados. Quando a direita se junta, o país funciona. O que os senhores queriam fazer era atrasar o processo legislativo. É aquilo que fizeram sempre. É dizer, não, nós queremos fazer, mas depois não fazem. E tentam arranjar maneiras e maneiras e mais maneiras para atrasar o processo. Aqui não há atraso de processo. Aqui as leis são para se fazer o mais rápido possível. Portugal precisa destas leis e nós estaremos sempre ao lado disso. Ouvimos também alguém dizer aqui nesta casa que, para a lei da nacionalidade, temos que ouvir a CAP e a CIP e as outras instituições. Meus amigos, aquilo que devíamos estar a dizer é que, para os imigrantes que os senhores tanto defendem, é uma vergonha receberem 600 euros por mês. Era isso que devíamos estar a... E trabalho precário. Era isso que devíamos estar aqui a discutir. E os senhores não têm coragem para discutir. Não têm coragem para fazer essa discussão. Mas sabem porque é que não têm coragem? Porque em 2020, quando alteraram a lei da nacionalidade, os senhores tinham maioria absoluta e não quiseram fazer diálogo com ninguém. Quiseram fazer uma lei de nacionalidade à vossa medida, à medida da esquerda, da extrema-esquerda. E nós não permitiremos isso. Foi aquilo que vocês fizeram. Foi o legado que deixaram este país. Foi o legado que deixaram este Parlamento. Mas nós não permitiremos isso. Por isso, vamos votar a favor destes requerimentos, que são extremamente importantes. Porque a discussão está feita. Mas é importante nós dizermos isto. Quantas propostas a extrema-esquerda apresentou para a lei da nacionalidade? Zero. As propostas vieram todas destas bancadas, fomos nós que quisemos alterar. Os senhores, nem uma proposta. Por isso, meus amigos, trabalhem. Nós estamos cá para trabalhar pelos portugueses.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é para uma interpelação à mesa, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, eu penso que pode ser útil, uma vez que nem todos os senhores deputados são membros da Comissão de Assuntos Constitucionais, podem não saber o teor dos requerimentos, mas já agora era relevante para o Sr. Deputado Pedro Pinto não dizer matéria que é factualmente errada. Obviamente o requerimento para a audição das confederações...
Sr. Deputado Rita Matias, foi dada a palavra para uma interpelação à mesa, o Sr. Deputado tem que ter tempo para fazer e condições para o fazer. Faz favor.
Dizia, para que possamos fazer o debate com regras e com conhecimento dos factos, e que seriamente nem todos os deputados são membros da Comissão, não têm todos conhecer o teor dos requerimentos, e para que não se induza a Câmara em erro, obviamente o requerimento para a audição das confederações patronais, da CAP, da SIC, etc., foi relativamente à Lei dos Estrangeiros, que aliás é aquela que se pretende aprovar para a semana e não em setembro, e portanto é em relação àquela... É mesmo fundamental que possam ser todos ouvidos. Portanto, solicitava, vou enviar por e-mail para que seja distribuído os requerimentos e para sabermos o que é que foi chumbado na reunião de ontem da Primeira Comissão. Obrigado.
Será distribuído, mal. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor, para uma interpelação à mesa também.
Sim, Sr. Presidente, para repor a verdade, porque para além destes requerimentos que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse, eram também requerimentos para ouvir associações cabo-verdianas e de brasileiros, que eram muito para ouvir. Aliás, isso até provocou lágrimas. Provocou lágrimas em alguns deputados desta casa. Há uma diferença. É que aqui ninguém chora. Aqui trabalhamos por portugueses. Aqui
deputado,
ninguém chora.
Sr. Deputado, o requerimento há de mostrar quais são as entidades... Há de mostrar quais são as entidades para as quais foram solicitadas as audições e, portanto, será a coisa objetiva para poder ser analisado. Agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, de JPP, que tem 2 minutos, e peço o favor de ouvirmos agora, com o mesmo respeito, o que tem o Sr. Deputado Filipe Sousa a dizer a este propósito. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, confesso que fui confrontado com este processo e muito sinceramente dirijo-me aqui a este plenário e considero que todos nós somos portugueses. Acho que não há aqui nenhum cidadão neste plenário que não honre o hino nacional. E sou seguramente dos poucos portugueses quando ouço o hino nacional, levanto-me por instinto, porque tive uma formação militar e, acima de tudo, respeito os valores da tolerância, do humanismo, que muitas vezes aqui nesta casa não são respeitados. Comungo, e já ontem na Comissão Especializada dei um toque do meu sentimento, porque há um ditado popular que diz o seguinte: quando se corre depressa, a perfeição seguramente não é respeitada. E neste processo, o JPP entende que, e não iremos acompanhar este processo de urgência, entende que ouvir as entidades diferentes em todo este processo iria seguramente
clarificar... Senhor Deputado, peço parar o tempo. O Sr. Deputado é deputado único, acha que tenha sido deputado único e sabe que é preciso ter condições para ser ouvido, por isso pedia respeito, porque as condições da sala até mim estavam a perturbar a audição e, portanto, pedia para haver respeito pelo Sr. Deputado Filipe Sousa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo que muitas das vezes a minha forma de expressar não é habitual neste tipo de debate, mas costumo falar de coração e o meu coração diz que nestes importantes diplomas que estamos aqui a discutir, nós temos que ter uma ponderação séria e objetiva relativamente àquilo que nós vamos legislar. Por isso não poderemos, de forma nenhuma, não poderei, de consciência, aceitar este processo de urgência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Santos, PCP, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sobre este ponto que agora discutimos, eu se bem me recordo, na conferência de líderes, aquilo que tinha ficado acertado era, de facto, o agendamento deste conjunto de iniciativas. Aliás, e não foi na conferência de líderes que se fez anterior ou com 15 dias de antecedência do dia 4 de julho, porque nessa altura ainda nem sabíamos quais é que eram os diplomas que iriam ser agendados no dia 4, só aquilo que tinha ficado acordado é que seriam diplomas do Governo e reservava-se para diplomas do Governo, e só viemos a saber na semana seguinte, sem, só viemos a saber